Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. A nossa convidada de hoje aqui nos Novos Cientistas é a socióloga Ana Beatriz Campeis, que realizou um estudo sobre os impactos das novas tecnologias nos relacionamentos dos jovens. A pesquisa de mestrado apresentada na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP revela que a tecnologia ela se tornou uma aliada na propagação de violência entre esses jovens. Bom dia, Ana Beatriz. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia. Muito obrigada pelo convite, Quinto, Roxane.
Obrigada, Ana. E seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
Obrigada.
Ana, a minha primeira questão é a seguinte. Você fez uma análise aí da questão dessa violência nas redes sociais, é isso?
Isso. A nossa proposta, né, foi fazer uma padronização da violência entre os adolescentes. E a que mais se destacou foi essa, permeada pelas redes sociais, através de WhatsApp, Facebook, Instagram, que são meios que a gente, todo mundo utiliza, né, no cotidiano, e ele, como eles utilizavam dessas redes sociais como instrumento para perpetuar a violência.
Sim, explica pra gente quais os tipos mais comuns de violência, que tipo de violência você detectou nesse seu estudo?
Primeiro a gente fez a padronização que entre as mulheres a violência era mais no começo do relacionamento, ela seria mais física, mas de menor grau, né? Arranhar, beliscar, puxar o cabelo, tudo isso que às vezes a mulher nem considera que é violência. E o homem era uma violência mais psicológica, de controlar onde vai, com quem vai, a pessoa que conversa. Nos dois, então, veio, tanto do homem quanto da mulher, a violência psicológica das redes sociais em controlar o que o outro curte, comenta, compartilha. E dessa forma, a pessoa acabava tendo, como resultado, um isolamento social. Porque o parceiro obrigava a outra pessoa, né, de uma maneira direta ou indiretamente, através de ameaças, de términos de namoro, ou uma manipulação, como se você não confia em mim, por que que você não me dá a senha? Se você confia em mim, por que que você não deixa eu observar quem você compartilha, o que você comenta? Essa é uma nova maneira de manipulação e controle sobre o parceiro. Então, vários relatos as mulheres falavam, né? Eu não tenho mais amigo homem, porque meu namorado pega e ele exclui todos os homens do meu Facebook, do contato do celular. Então, é um novo instrumento de manipulação e controle do parceiro.
Ana Beatriz, você está tocando num ponto fundamental, porque esse tipo de problema, ciúme, né, que se manifesta no relacionamento, que tem graus muito perigosos, tem um limite muito fino, né? Isso sempre existiu nos relacionamentos, a gente pode perceber. Há modelos de relacionamento em que as pessoas realmente se isolam entre dois, né? E acabam não podem ter amizades ou participar de outros grupos. Isso já acontecia, só que com as redes sociais, e aí é a minha pergunta... com as redes sociais isso ganhou um poder, uma ferramenta de controle muito clara, muito explícita. Infelizmente, né, devia ser pro lado bom, mas a gente está vendo que não está sendo usada da maneira mais saudável, digamos assim, para o relacionamento.
Isso, e aí eles utilizam, de certa forma, uma nova estratégia para lidar com essa relação, com esse fenômeno, né? Então, a maioria deles, eu perguntava, como você lida com isso? E eles respondiam, a gente teve que fazer um Facebook em perfil em comum. Ou um Instagram em perfil em comum. A forma para eles lidarem não é enfrentando a situação, mas simplesmente achando uma alternativa para que os dois se manipulem, para que os dois se controlem. E a fala é muito forte. Tanto é que as meninas falavam, eu não quero que meu namorado tenha esse negócio de amiguinha. Então, a gente fez um Facebook, um perfil em comum, e depois que a gente fez isso, teve paz. Como se fosse essa falsa sensação de controle sobre o outro, de que agora vai ficar tudo bem.
Eu queria que você falasse para a gente também como você trabalhou essa pesquisa, o número de participantes, né, a faixa etária. E uma outra curiosidade também, essas atitudes assim meio que repressivas, elas partem mais do homem ou mais da mulher? Como é que você conseguiu chegar a isso?
Então, foi um estudo qualitativo, né, com maior profundidade. Então, foram apenas 39 adolescentes. Porque eu fiz grupo focal com eles e entrevista individual, para pegar com maior profundidade mesmo, né? O que essas pesquisas grandes com dados quantitativos, que ficam mais preocupados com o número, às vezes acaba fugindo um pouco do que o qualitativo aprofunda. E foram adolescentes de 15 a 18 anos. Agora, da diferença entre gêneros, com certeza, né? Assim, alguns relatos que foram mais expressivos, mais fortes, emocionantes, foram das mulheres. Essa relação que existe, né, muito do machismo, do homem sempre se colocar como se fosse dominador, dono delas, era muito forte. Então, por exemplo, um relato muito forte era de uma garota que falou que o namorado dela chegou já a quebrar dois celulares dela, e sempre porque um tio mandou uma mensagem, um primo mandou mensagem. Então, não eram nem porque outro homem com interesse nela, sabe? Com segundas intenções, não, por questões familiares mesmo. Então, ele quebrava o celular e começava a dar soco na parede e um dia quase avançou nela. Então, você vê que já foge do controle. Outra garota também colocou que o namorado, quando encontrava ela, só ficava no celular dela, mexendo em todas as redes sociais, olhando tudo, e apagou todos os contatos de todos os homens, e ele não dava a senha do celular dele. E ele falava que se um dia ela pegasse de volta, ele largava dela. Então, essa ameaça, né? Eu largo de você se você colocar outra senha no seu celular, se você esconder alguma coisa de mim. Uhum. Essa violência psicológica mexe muito, a consequência é gravíssima. Porque a gente tinha a ideia, né, antigamente, que a violência física era pior. Mas os últimos estudos mostram que não, é a violência psicológica, emocional. Sim. E psicológica. Porque ela deixa consequências muito a longo prazo. Então as mulheres falavam, as meninas, ah, eu tive o meu primeiro relacionamento e agora eu não quero namorar mais. Deus me livre, isso que é namoro, eu não quero mais isso. Isso é prisão, isso é namoro. E diminui a autoestima delas de uma maneira muito grande. Você vê garotas lindas, maravilhosas, com uma autoestima baixíssima.
É, e instala um medo, né? Que é um medo constante.
Pois é.
E tem por parte também, às vezes... Eu sou errada, né? Eu tô fazendo errado mesmo. Você acaba se convencendo de que você é responsável por aquele problema, né? Muito ruim. A gente fica pensando, dá para hoje, com uma presença tão grande de, né, o uso do celular e dessas tecnologias, desses aplicativos, dessas plataformas, das redes sociais, tem como ter um relacionamento saudável? Casais, né? Enfim, desde cedo, desde os jovens, que é quando a gente começa a namorar, se conhecer. Sim. Dá para ter um relacionamento, será, saudável?
Dá para ter. Totalmente. O que a gente pega, e até uma das propostas nossas, né, aqui da minha dissertação, é justamente isso, porque precisa de uma pedagogia nas escolas. Se o adolescente, se a criança, desde pequenininha, porque tem criança com 8 anos já com celular, já com perfil de Facebook. Então, se ela aprende desde o começo ao seu espaço, o que a ela se respeitar, ela vai aprender a respeitar o outro também. Então, é muito essa questão de altruísmo, de empatia, e se desde pequenininho já apresentar isso, porque não se conversa sobre isso. Eles não sabem, então, desde pequenininho apresentar, sim, tem como ter. Pelo menos, eu tento também ter o máximo possível uma relação saudável de não ter essa questão do controle sobre o outro, né? Prezar sobre a confiança. Quando se confia, não precisa ter esse controle todo.
Entendi. Agora, me diga uma coisa. Você acabou respondendo uma coisa que eu ia te perguntar, né? Se, no caso, seu estudo tem algum tipo de recomendação. E que tem, você acabou de falar. Uma outra coisa. Dos casos que você acompanhou, você poderia relatar algum que você considera, assim, que as consequências foram extremas?
Das redes sociais, voltado a isso, não. Só essas garotas que você vê que a autoestima está muito baixa, que atingiu muito a confiança, a autoestima, e que acabou gerando o ciclo, né? Porque ela fica dependente do companheiro, que diminui a autoestima dela, que já fez o isolamento social, fica ali, né, construiu o perfil, depois apagou todos os homens, perfil em comum, depois apagou todos os homens, todos os contatos e até de familiares. Aí, a partir do momento que já teve esse isolamento social, que chegou a esse ponto, ela já está dentro do ciclo da violência. Então, ela fala, eu sei que ele é errado, mas eu não consigo largar dele, porque se eu largar dele, ele vai começar a namorar outra mulher. Eu prefiro ficar com ele desse jeito, porque eu não aceito, mas outra garota vai aceitar. Então, é uma dependência emocional tremenda, que precisa de uma terapia, precisa de um suporte, de um apoio muito grande ali. Mais nesse sentido, mas não foi para ainda... elas não utilizavam, porque eu não posso eu inserir, né, coisas. Na perspectiva deles, a percepção deles, eles não falavam de agressão física. Uhum. Mas falavam muito dessa agressão psicológica e emocional deles.
Muito ruim, né? Muito ruim. Essa moça está começando com um modelo de relacionamento tão ruim, né? Isso é... nesse universo que você pesquisou, obviamente que talvez isso tenha uma, né, isso deva se repetir em outros grupos estudados, porque isso tem sido acompanhado por psicólogos, vários especialistas. Sim. Mas de toda forma é um relato interessante que tem corroborado esse resultado com a preocupação, né, que pais, porque pais também presenciam isso, às vezes tentam orientar ali as filhas, os filhos que estão com relacionamento às vezes problemático, nesse sentido, com esse comportamento, que a gente não pode achar isso natural, né, Quinto? Eu acho que é isso, a gente não pode achar isso natural.
Não, de fato, não pode.
Não pode achar isso natural, tem que mudar.
Sim, e outra coisa, você iniciou quando esse seu estudo e concluiu quando?
O início dele foi no comecinho de 2016, na verdade, porque para coletar os dados, fazer uma primeira aproximação, e os adolescentes, eles tinham que confiar em mim, né, para conversar. Sim. Porque já que tinha um gravador... Então, eu fui bem devagar, fui nas escolas, fui tendo contato com eles, conversando sobre eles. Aí, sim, a gente partiu para o grupo focal. Então, foi no começo de 2016, e eu consegui finalizar mesmo, até fazer todas as entrevistas, as análises, né? Tudo foi no março, abril de 2018.
E, na verdade, até agora, a gente não citou o nome dessa sua dissertação de mestrado. E eu queria que você também falasse do seu projeto de continuidade desse estudo aí no doutorado.
O nome, né, o tema era violência entre os adolescentes pela perspectiva do paradigma da complexidade, que foi um referencial teórico que eu utilizei para me ajudar a analisar os dados. E agora no doutorado eu estou montando já um projetinho esperando, né, as inscrições, e é sobre a violência, só que aí adolescentes e jovens, porque eu quero uma faixa etária um pouquinho maior, até 24 anos, de 15 a 24 anos, uhum, entre adolescentes e jovens homossexuais. E a minha ideia, então, é fazer um estudo multicêntrico com o Canadá. Seria, até então, a minha negociação, né, já estou em contato, seria com o Canadá, e a gente fazer esse estudo Brasil e Canadá. As diferenças, as semelhanças, o que apresenta cada país, até porque lá, né, é uma diferença, aqui no Brasil é muito ainda essa questão da homofobia e até homofobia internalizada, o que no Canadá é um pouco mais, um país um pouco mais liberado, aberto, mais acolhedor para a população LGBT.
Quero te agradecer e assim que você tiver resultados do seu doutorado, estaremos aqui à disposição para mais uma entrevista.
Obrigada, Ana.
Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito o convite.
Ok, Ana, um grande abraço, muito obrigado. E semana que vem tem mais, Roxane. Até lá.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.